בעזרת השם, דף צדיק תת את הדג'י כתובות. שלום עליכם על תודוס, אסתרמוס דף צדיק חטא עמוד בית נעשה את שמניה ג'יבש. תשמע, הייתה כתובת אמנן, ומי יודמה כסתאום? מוסחי ביזה כסתאום, פרקונסיגי כל שינועה הסוגיה. וכאן זוהר, הפסו שגה פה שליח דלי, פרומים כך הגעדו דלי, יפעל עולה שימון, מבין ג'ון קמפו מהו, מיג'ידה ג'ון בית לטח. מוסרתם מיג'ידה, mais ou menos 8 km e meio é suficiente para plantar um letter, que é um volume de sementes. E Shimon, ele vendeu não um bet letter, vendeu o dobro, um bet kur. A questão é, será que a venda do bet letter valeu ou não? Com certeza, a venda do bet kur não valeu, porque o dono do campo não quis vender o dobro de um bet letter. A questão é, será que a metade que ele quis vender, o bet letter, está vendido ou não? A questão é, será que Shimon deixou de ser representante, shaliach de Reuven, uma vez que desobedeceu ele? Ou será que não? Ele desobedeceu com relação ao segundo Betleter. Porém, com relação ao primeiro Betleter que Reuven quis vender, talvez a venda valeu. A Mara tentou responder no final, que vimos no shiur anterior, vamos tentar ver se a gente acha uma resposta na continuação. Tá, acha uma prova. Aí tá que tu bata a mané. O machra chave mané bedinar be mané. Michra bateu a prova da nossa Mishnah. Uma mulher, uma viúva, tinha direito de cobrar 100 moedas de Ktubá. O que ela fez? Ela pegou um campo da herança do falecido, que valia 101 moedas, be mané, e ela vendeu be mané. Ela vendeu esse campo. Ela não mereceria 101 moedas, mas ela pegou um campo que valia 101 moedas e vendeu. Michra batel. A venda não vale. Agora, a viúva, ela é uma shlichá, uma representante dos herdeiros do marido que faleceu, para vender esse campo, para cobrar a dívida dela. Então, ela está vendendo um campo que não pertence a ela, pertence aos herdeiros, mas ela é uma representante dos herdeiros para vender. Então aqui também, ela tinha autoridade de vender um campo que valia 100 moedas e pegou um campo que valia 101 moedas e a Mishnah diz que a venda não valeu. Então, my love, qual seria o caso? Desavim, chave manevedinar, bem manevedinar. Deve ser que ela vendeu um campo de 101 moedas por 101 moedas. Então ela não fez desconto algum. Isso como ela tenta explicar agora. O my bem mané, o que a Mishnah diz que ela vendeu por 100, não significa por 100 moedas, maneshelah. Ela vendeu um campo de 101 moedas para cobrar 100 moedas dela. Então a intenção dela era devolver uma moeda para os herdeiros e ficar com o resto para cobrar a ktubá dela. O Maia Filho, porque a Mishnah diz que a venda não vale, mesmo que ela diz que ela vai dar uma moeda para os herdeiros. Se ela vendeu um campo de 101 moedas, por 101 moedas, é óbvio que ela tem que dar uma moeda que ela recebeu para os herdeiros. Então, o que a Mishnah quis dizer? A filha Yomer Tachzira Tadinar Layurushim Bedinar Mekarki. Mesmo que ela diz, olha, eu vou para esse comprador dessa terra e falar, olha, foi um engano, tem uma parte do seu campo que você comprou, que é só uma parte que tem uma moeda só, que não pode ser vendida, isso pertence aos herdeiros. Mesmo que ela disse que ela vai devolver essa terra referente a uma moeda que não pertencia a ela, para os herdeiros a venda não vale. A Mishnah diz que a venda não valeu. Por que a venda não valeu? Deve ser porque, pelo mesmo motivo que a gente acabou de ver, ela tinha autorização de vender uma terra que vale 100 moedas, ela vendeu uma terra que vale 101 moedas, também o que ela vendeu de 100 moedas não vale, porque ela desobedeceu a ordem da shlichut dela, da missão dela de vender uma terra de 100 moedas. Ela desobedeceu, ela vendeu a mais. Mesmo que ela vai reverter a situação, vai devolver um pedaço que vale uma moeda para os herdeiros, a venda não vale. Então a mesma coisa seria ouvir falar para Shimon, me vende lá um bet letter, e Shimon vende mais, vende um bet kur, o dobro. Nada vale, porque Shimon deixou de ser shaliach, representante de Reuven. Fala, mas que não tem prova. Amar avuna brede ravinata, fala o sábio. Lô, não é esse o caso da nossa Mishnah, Bedeuzi. O caso da Mishnah é que ela fez um desconto. Ela pegou uma terra que vale 101 moedas e diz, olha, comprador, estou te fazendo um desconto. Pague só 100 moedas e receba toda essa terra. Nessa situação, ela foi além. Não só que ela pegou um pedaço de terra que não deveria ser vendido, também ela fez um desconto. Ela vendeu essa parte 101 do campo referente à moeda 101, ela fez um desconto. Ela falou que ele não tem que pagar o preço cheio para esse pedaço da terra. Então ela também pegou a terra dos herdeiros que ela não deveria ter pegado para vender, referente a essa moeda, e também fez um desconto. Ela foi além. Se ela foi além, obviamente ela desobedeceu a ordem da Shlichut dela, da missão que ela deveria ter cumprido de vender, o que ela deveria ter vendido, o que ela mereceria. Ela foi além. Nessa situação, a Shlichut dela se cancelou. Ela não é mais representante para nada, nem para vender a terra que ela deveria ter vendido por 100 moedas. Porém, numa situação que ela vendesse uma terra por 101 moedas, talvez a venda referente a 100 moedas que ela merece receber, talvez a venda valeu. Então, não tem prova ainda para a nossa questão com relação ao Bet Leter e o Bet Kur. Falando lá, começamos o Sadik Tet em cima. A Medeceva Bedeuzi, Rave, Reisha Bedeuzi. Se a continuação da Mishnah já fala um caso que ela fez um desconto na venda da terra que valia 101 moedas, vamos ver qual é o caso, significa que esse princípio da Mishnah não se trata do mesmo caso. Deve ser que esse caso da Mishnah que a gente acabou de citar, se vê que ela vendeu uma terra de 101 moedas por 101 moedas. E mesmo assim a venda não valeu nem para 100 moedas que ela recebeu, que ela deveria ter recebido, porque ela não é mais emissária dos herdeiros. Isso resolveria a nossa questão. Dektarecevo, como a Mishnah fala na continuação, Aitaktubatar Bameodzus. Uma outra situação que a viúva ela merecia cobrar 400 moedas de Ktubá. Ela vendeu para três pessoas diferentes. Para cada uma ela vendeu um campo de 100 moedas por 100 moedas. E falta ela cobrar mais 100. E na última venda ela pegou um campo que valia 101 moedas e vendeu por 100. Aqui Bemané, ela não significa que ela quer cobrar Ktubá que vale 100 moedas, porque Ktubá dela vale 400 moedas. Daqui ela fez um desconto. Shilacharon Mikhra Batei fala Mishnah. A venda do último não vale, porque ela fez um desconto, ela pegou terra dos herdeiros, referente a essa moeda, essa moeda 101, e ela fez um desconto. Aí ela não é Shlichah, não é mais representante dos herdeiros para nada, ela desobedeceu eles. Deixando Kulan Mikhra Kaya, porém as primeiras três terras que ela vendeu, pelo preço real, valeu a venda. Então se veja, da continuação da Mishnah nesse caso que ela fez um desconto. Então o primeiro caso, ela não fez um desconto, ela vendeu um campo de 101 por 101, mesmo assim a venda não vale para nenhuma parte da terra. Fala, alô, não é assim a explicação da Mishnah. Deixa ver se vai Deus. O começo da Mishnah e a sequência da Mishnah, Seifa, se tratam que ela fez um desconto. Então aqui sempre, porque a Mishnah tem que falar duas vezes a mesma alahá. Ela fez um desconto, ela pegou terra que não pertencia a ela e fez um desconto. Então ela desobedeceu a shlichut dela, a representação dela, e a venda não valeu. Por que repetir duas vezes a mesma alahá? Seifa kamash malam, porque a continuação da Mishnah tem uma novidade específica. Tama deuzi bediatmi. Todo o motivo que a última venda não valeu é porque ela já tinha cobrado 300 moedas. Agora falta para ela cobrar 100, e ela pegou uma terra de 101, e ela fez um desconto. Então ela prejudicou os herdeiros. Aí vamos falar, a venda não vale, a valbedida. Porém, se ela tivesse, nas três primeiras vendas, tivesse pegado uma terra que vale 101 e vendeu por 100, Mihrakayam, aí a venda valeu. Digamos que a primeira terra que ela vendeu, ela pegou uma terra que vale 101 e vendeu por 100. Então é considerado que ela já recebeu em valor 101, então ela só tem direito de receber mais 299, não mais 300, e a venda vale. Isso que a Mishnah quis falar na sequência, por isso a Mishnah repetiu. Já sabemos essa halakha do começo da Mishnah, da outra parte da Mishnah. Digamos a mulher mereceria 200 moedas de Ktubá. E ela pegou um campo que tem valor real de 100, e conseguiu fazer um bom negócio e vendeu por 200. Ou chave matar em Bemané. Ou o contrário, ela não vendeu bem. Pegou uma terra que vale 200 e vendeu por 100. Nitkabla Ktubatá, ela recebeu a Ktubá dela. No primeiro caso, ela recebeu 200. Mesmo que ela vendeu um campo que vale 100, ela recebeu 200 no bolso, ela já foi paga. E no outro caso que ela recebeu um campo que vale 200 e ela vendeu por 100, ela recebeu em valor 200. Mesmo que ela vendeu mal, ela tem 100 agora líquido no bolso, mas ela já recebeu em valor 200 moedas. Então, que se tivesse a alahá do começo da Mishnah, para que falar outra vez a alahá? Se ela pega uma moeda, uma terra que vale 101 e vende por 100, é considerado que ela recebeu 101. Já sabemos disso? Fala mais que não. Mal detrão, podemos diferenciar. Hata muda estalka lá, mehai beita legam. No primeiro caso, ela merece 200, ela recebeu um campo que vale 200 e vendeu por 100. Naquela situação, eu falo, a venda valeu, por quê? Porque ela não tem mais nenhuma cobrança dos herdeiros, porque ela já recebeu os 200 dela, não tem mais dia de cobrar nada de Ketubah. Então ela fala, lá, a venda valeu. Ela fala, haha, porém no caso da sequência, Nixur Maneri Shonatu Mane Acharon, eu poderia pensar, olha, ela vai vender ainda algumas terras para chegar nos 400 moedas que ela quer cobrar. A primeira terra ela pegou, uma terra que vale 101 e vendeu por 100. Poderia falar que os Hanim invalidaram essa venda, porque como uma cerca, para que ela não faça a mesma coisa na última terra, em vez de cobrar 400, ela vai cobrar 401, pegar a última terra que vale 101 e vender por 100, e vai estar fazendo um desconto na terra dos herdeiros. Então, para isso não acontecer, eu poderia pensar que os Hanim falaram, olha, se ela vendeu qualquer terra abaixo do valor real, a venda não vale, como uma cerca. Kamashima, antes de falar Mishnah aqui, não. Os Hanim não tiveram esse receio. Ela pode pegar uma terra que vale 101, vender por 100, e depois ela só pode cobrar mais 299, não vai cobrar mais 300, porque ela já recebeu em valor uma terra que vale 101. E se falar que é Agmará, não chegamos então numa prova como vai ficar essa questão. Eu vou falar para Shimon, vende um Betleter, e Shimon vendeu o dobro. Será que valeu essa venda do Betleter, pelo menos? Essa metade que eu vim, 15 vendeu o meu. Agora não resolve, porém, Veika Dami tem uma outra versão dos sábios que se resolveram essa questão. Harot e Bailach. Nesse caso não tem nem pergunta. Eha de Amaleziz vin li, litra vezavin lei cura, devadamo se falvaravav. Nesse caso, fala Agmará, com essa segunda versão, com certeza a venda do Betleter, dessa metade que Reuven quis vender, a venda valeu. A outra metade, Shimon vendeu por vontade própria e não é dele o campo, então a venda não valeu. Porém, a metade que Reuven quis vender, para isso Shimon era assim, Shalia, representante de Reuven. Kitibailar, a pergunta só começa. No outro caso, Damalei zil zvin li kura, ve'azil vezavin li litra. Reuven fala para Shimon, Shimon vende um bet kur de terra. E foi Shimon e vendeu só a metade. Aqui a pergunta começa. Mas, será que essa venda valeu ou não? Quais são os dados da questão? Miamrina amarlei detavalach avdelach. Talvez Shimon pode falar. Ou seja, por padrão, Shimon falaria que eu fiz bem para você, eu te fiz um favor, eu ver. Dei lo mitzrach lachzuzi lo matzitadarbe. Porque se você tivesse vendido todo esse betku, 17 km quadrados de terra, recebesse todo esse dinheiro, e no final você não ia precisar de todo esse dinheiro, então você não pode reverter essa venda, então eu te fiz um favor, eu falei, olha, eu vou te vender só metade, Shimon falou para esse comprador, e Shimon volta para Reuven e fala, eu vendi só metade do que você quis, pega esse dinheiro que não é pouco, e você vê se você precisa da outra metade, você vende a outra metade. Então, será que por padrão Shimon ajudou Reuven, mesmo que ele mudou um pouco o que Reuven disse, e a shlichu dele, a representação que ele fez, valeu ou não? O Dilma talvez não valeu, por que não valeria? Talvez por padrão Reuven falaria para o emissário dele, Shimon, eu não quero vender metade do meu campo para alguém e a outra metade para outra pessoa. Por quê? Porque vai ter dois documentos de venda. Dois documentos de venda é dupla dor de cabeça. Eu não quero isso. Então, talvez por padrão, conforme esse segundo lado da Gumará, Shimon prejudicou Reuven. Reuven queria vender todo o campo para uma pessoa só. Tem um documento só, as coisas ficam mais claras. Do que ter mais do que um documento, é mais dor de cabeça. Então, como fica essa alahá? Será que por padrão Shimon ajudou Reuven? Ou por padrão Shimon atrapalhou Reuven? E acho que o que ele fez não valeu. Amar Rabbi Chanan Misura, fala o sábio, tá achando uma prova. Natalo dinar shelzav, amarlo haveli chaluk. Reuven fala para Shimon, pega essa moeda de ouro e me compra uma roupa na loja de Levi. והלך והביא לו בשלוש חלוק ובשלוש טלית. כמו מועדה de ouro, vale 6 moedas de prata, chamada slaim. Shimon foi na loja de Levi, em vez de comprar uma roupa por 6 moedas de prata, ele comprou uma roupa por 3 moedas de prata, e com as outras 3 moedas ele comprou um talit para Reuven. Ele pensou, acho que Reuven precisa de um talit, o talit dele já está meio gasto, vou comprar para ele um talit. Shneemal. Agora o caso é que essa moeda de ouro, eles não sabiam, mas era uma moeda de Ekdesh, uma moeda que foi santificada para o Beit HaMikdash. E a pessoa que tem proveito laico do Ekdesh, transgredir a proibição de Meilá, tem que trazer um sacrifício, tem que pagar esse valor para o Beit HaMikdash, mais uma multa, a quinta parte para o Beit HaMikdash também. E a Lahé, como a gente viu ontem, é quando a pessoa fala para um encarregado dele fazer uso desse objeto. Eles não sabiam que era um objeto sagrado. Quem é que transgrediu o pecado de Meilá foi aquele que mandou. Foi Reuven que mandou Shimon gastar essa moeda de ouro para comprar a roupa. Se Shimon tivesse obedecido Reuven, arrisca. Tivesse comprado a roupa que ele quis pelo valor, Reuven transgrediria a proibição de Meilá, porque foi ele que mandou, não Shimon. Mesmo que em geral se fala que Enxaliach Nidvaravera, quando a pessoa manda alguém fazer um pecado, cozinhar no Shabbat, por exemplo, quem é que transgrediu o Shabbat foi aquele que cozinhou. Em Meilá, a Torá nos indica que a Alahá muda. Quem transgrediu a proibição de Meilá foi aquele que mandou. Aqui é uma situação diferente. Reuven mandou comprar uma roupa por 6 moedas, e Shimon comprou por 3. E com as outras 3, comprou um talit. Shneemalu, fala a Braita, também Reuven, também Shimon, transgrediram a proibição de Meilá. Reuven, porque ele mandou comprar a roupa foi comprada. Shimon, porque ele decidiu comprar com o troco as outras 3 moedas, um talit. Isso foi por vontade própria dele. Reuven, ele aceitou esse talit, mas ele não mandou Shimon comprar o talit, então foi ele que fez por vontade própria, ele que transgrediu a Meilá. Eu entendo essa breta. A gente diz aquele caso que a gente acabou de falar. Eu venho falar para Shimon, vende um betku. E Shimon vendeu só a metade dessa área de terra. Então, fala, dá para entender se a venda valeu. Aqui, por isso, nesse caso da moeda de ouro, eu venho transitar a proibição de Meilá, Mishumach, Balabait, Maal. Por quê? Porque quando Shimon comprou a roupa, ele não comprou a roupa que Reuven queria, se é que você entendeu agora. Em vez de comprar uma roupa de qualidade A, ele por 6 moedas de prata, ele comprou uma roupa por qualidade B por 3 moedas e comprou com as outras 6 moedas um talit. Então, ele não fez bem o que Reuven queria, ele só fez metade. Ele comprou algo, metade da qualidade que Reuven queria. E mesmo assim, se vê da Braita que Reuven transgrediu a proibição de Meilá, porque Shimon foi shaliach dele, foi representante dele, é um reflexo dele. Então, Reuven transgrediu a proibição de Meilá. Então, no caso da terra, Reuven fala para Shimon, Shimon vende 17 km quadrados de terra, um betku, e Shimon vende só metade. Eu falo a mesma coisa, que Shimon foi representante de Reuven para vender essa metade. Mesmo que ele não cumpriu a risca o que Reuven quis, cumpriu só metade do que ele quis, mas ele é shaliach, e a venda valeu. Ele ia amar uma via advarava, por isso você vai falar aquele caso da terra, Shimon desobedeceu Reuven, porque ele não fez a risca o que Reuven queria, amar e maal, porque nesse caso da moeda de ouro, que Shimon não fez exatamente o que Reuven queria, trouxe metade da qualidade da roupa que Reuven queria. Então, ia falar a mesma coisa, o Shimon não foi representante de Reuven para comprar essa roupa, Shimon fez por vontade própria, então só Shimon transgrediu a proibição de Meilá, não Reuven. Fala, mas não tem prova. Ah, Rabi Meir, qual é o caso dessa braita? Pode ser um outro caso, fala Gmará. De Aite Lechavê, Shesh Bechalosh. O caso é outro. Shimon trouxe a roupa exata que Reuven queria, porém, estava em liquidação. Em vez de pagar 6 moedas, pagou 3 moedas. E com as outras 3, Shimon decidiu comprar um talit para Reuven, porque o talit de Reuven estava gasto. Nesse caso, vamos falar que Shimon fez a shlichut, ele fez a missão que ele tinha que cumprir, de comprar roupa da qualidade A, em vez de pagar 6, pagou 3. Por isso Reuven transgrediu a proibição de Meilá, porque Shimon foi o shaliach dele. Porém, no caso da terra, Shimon ele vendeu metade da terra. Reuven talvez queria vender a terra inteira para não ter mais dor de cabeça com mais compradores. Vamos lá, Yachi, se esse é o caso da Braita, que Shimon comprou em liquidação a mesma roupa que Reuven queria. Shaliach Amaimal, então, por que o Shaliach, Shimon, transgrediu a proibição de Meila? A roupa que Reuven queria comprar foi comprada. Depois Shimon comprou um talit, com as outras três moedas. Reuven gostou dessa compra. Então por que a gente não considera que Shimon foi Shaliach de Reuven também para comprar o talit? Então Reuven transgrediu sozinho a proibição de Meila? Não é que não, a talit. Uma vez que Reuven não mandou Shimon comprar o talit, Reuven aceitou a compra do talit, mas Shimon não era representante de Reuven para comprar o talit. Não foi nomeado Shaliach, emissário de Reuven. Shimon comprou por vontade própria. A escolha dele foi certa, é verdade, mas ele não foi nomeado Shaliach. Então quem tem que arcar com as responsabilidades dessa compra do talit é Shimon, o Shaliach. Vai ter que fazer um sacrifício pela Meila que ele fez, pagar uma multa, etc. Yahimasef. Se esse é o caso da Braita, como você vai explicar a continuação? Rabi Yudá, o meu disse Rabi Yudá. Avbeze balabait nomal. Fala Rabi Yudá na Braita, nesse caso da roupa, Reuven não transgride a proibição de Meila. Mipnei sheachol omar haluga dolaiti mevakesh, vata eveta li haluga talverá. Porque Reuven fala para Shimon, eu te pedi uma roupa boa, e você me trouxe uma roupa ruim. Eu te pedi uma roupa que vale 6 moedas, você me trouxe uma roupa que vale 3. Então, aparentemente, você vê claramente daqui que Shimon não comprou exatamente a roupa que Reuven queria. Então, volta a pergunta. Então, Shimon fez só metade do que Reuven queria. Não comprou qualidade A, comprou qualidade B. E mesmo assim, você vê que Reuven, conforme está na cama, transgride a proibição de Meila, porque Shimon é Shaliach dele. É a mesma coisa no caso da terra, que Shimon vendeu só metade da terra que Reuven queria. Não seguiu a risca que ele queria, mesmo assim, a venda valeu, ele é Shaliach, é representante de Reuven. Falava que não, Maíra, o que ele quis dizer, que Reuven pode falar para Shimon, olha Shimon, você comprou uma roupa ruim, não uma roupa ruim, Rabedamim, você fez uma compra ruim, você não soube fazer negócio, Shimon. Por quê? Da Maré, porque Reuven fala para Shimon, e aí te tribexi, koshke da ava chave tartesare. Você comprou uma roupa que valia 6 por 3. Então Levi estava numa liquidação boa, metade do preço. Você deveria ter pensado em comprar uma roupa que vale 12 por 6. Quanto mais você gasta numa liquidação de roupas, que é um objeto artesanal que depende da avaliação do vendedor, né, tabelado, o desconto vai ser maior. Então por que você não comprou uma roupa que vale 12 por 6? Isso, na verdade, diz. Então, por padrão, Reuven iria reclamar com Shimon. Então, se Shimon comprou, em vez de gastar 6 na roupa, gastou 3 porque comprou em liquidação, Shimon não foi Shaliach de Reuven por padrão, porque Reuven normalmente ia falar para Shimon, você deveria ter gastado as 6 moedas se queria comprar a roupa e comprar qualidade bem maior, bem melhor, uma roupa que valia 12 por 6 é um melhor negócio. Então, Shimon, você não foi meu Shaliach para isso. Eu vou ficar com a roupa, falar Reuven, eu não vou cancelar essa venda, mas você não foi meu Shaliach para isso, você desobedeceu a minha ordem. Então, falar Reuven, Reuven não transgrediu a proibição de Meila, Shimon fez isso por vontade própria, desobedeceu a ordem de Reuven. Mesmo que Reuven não falou isso explicitamente, porém, isso que Shimon deveria ter pensado, que seria o comportamento de Reuven, padrão, de Kanam e Dektar. Como se vê também da outra braita, que é essa explicação de Rabi Yudá. Modelo Rabi Yudá Bekitnitsh Nehemalu. Rabi Yudá concorda com Tanakama numa outra situação de grãos, que Reuven também transgride a proibição de Meila. Qual é o caso, aparentemente? Caso aqui, eu vou falar para Shimon. Shimon me compra um lote de grãos por 6 moedas. Chegou na loja de Levi e estava em liquidação. Metade do preço, ele comprou o lote por 3 moedas. E com as outras 3 moedas ele comprou outra coisa, comprou verduras, digamos. Fala a Braita, a Rebida concorda com o Tanakama que Reuven também transgrediu a proibição de Meila. Porque ele recebeu o que ele pediu. Viramos a parte. Shakitnit besela de kitnit betlutá. Porque nesse caso da Braita, vamos ver na frente, o preço do grão é tabelado. Não é como um objeto artesanal, uma roupa de um costureiro, que depende da variação do costureiro. Se ele está fazendo metade do preço, ele vendeu uma roupa que vale 6 por 3, ele ia vender uma roupa que vale 12 por 6. Então o desconto bem maior. Porém, com relação a grãos, O preço do grão é tabelado, tem uma tarifa. Para cada centavo, para cada pruta, você recebe tantos grãos. Então, mesmo que Reuven falou, olha, Shimon gasta 6 moedas em grãos, compra um lote. Agora, Shimon comprou um lote por 3 moedas. Fala na Bíblia, Shimon obedeceu Reuven, mesmo que Reuven ia falar, Shimon, você fez errado, você estava numa liquidação tão boa, comprasse 2 lotes que valeriam 12 por 6. Shimon pode falar para Reuven, Reuven, você vai na loja de Levi, ou você me manda outra vez, eu te compro outro lote, não vai mudar nada se eu vou comprar um lote primeiro por metade do preço, e depois o mesmo lote por metade do preço também. Então, nesse caso, Shimon obedeceu às ordens de Reuven, então Reuven tem a 13 dias de proibição de Meilá, porque Shimon foi xaliar dele em comprar esses grãos. Porém, no caso da roupa, Reuven vai falar, Shimon, você me comprou uma roupa que valia 6 por 3. Agora, eu não preciso de outra roupa. Não vou agora ir na loja de Levi comprar a roupa que vale 12 por 6. Eu não quero gastar 6 moedas, além das 3 que eu já gastei, para comprar uma segunda roupa. O negócio que você fez para mim é um negócio ruim. Então, fala na vida, nesse caso, Shimon não foi xaliar de Reuven, e quem transgrediu a proibição de Meilá foi só Shimon. Quando ele está na cama, não faz diferença. Por padrão, Reuven pediu a roupa que valia 6, ele recebeu a mesma roupa, então Shimon foi xaliar dele, Reuven transgrediu a proibição de Meilá. Conforme Rabi Yehuda, por padrão, a vontade de Reuven seria outra. Tudo depende de como seria a vontade padrão de Reuven. Fala aí, Hidami, qual é esse caso dos grãos? Ileima Beatra de Mezavne Beshuma Erra de Yaiv La Sela Musliga Beitfen. Pergunta agora, qual é o caso desse dos grãos? Se é uma cidade que se vende grãos a olho, não por tabela, não por volume, a olho, então se o dono da loja está fazendo uma liquidação, você vem e traz pouco dinheiro, você vai ganhar um pouco a mais. Se você traz bastante dinheiro para comprar grãos, o dono da loja vai te dar mais de agrado. Então, nesse caso, Reuven pode falar para Shimon, você fez um mau negócio, esse dono da loja estava fazendo uma liquidação, tivesse comprado mais, te falei para gastar 6 em grãos, tivesse comprado os, pagasse 6 e ia receber o dobro e mais um agrado. Então fala, Gmará, não é esse o caso. Amar a Papa de Sra. Papa, Beatra de Kaili, Becane, Damarle, Canacana, Bepruta. Fala a Papa, o caso é que se vende grãos por peso, então é tabelado. Quando você traz 1 centavo, você ganha 1 centavo em grão. Se você traz uma moeda de prata, você vai receber a mesma tarifa. Não vai fazer desconto. Então nessa situação, fala, Abidá, Shimon foi xaliar de Reuven. E Reuven teve a proibição de Meila. Fala na Tashma, uma outra prova para tentar resolver essa questão. Revisando a questão, Reuven fala para Shimon, Shimon vende tanta quantidade de terra. E Shimon vendeu metade. Será que Reuven pode falar, Shimon, a sua venda não valeu, porque agora eu vou ter que vender a outra metade para outra pessoa e vai me dar mais dor de cabeça, com mais documentos. Será que a venda valeu ou não valeu? Fala, Gmará, Tashma é uma prova. A Itaktubatarba, meu Zuz, a viúva cobrava 400 moedas de Ktubá. Makrale Zebemane e Brazebemane. Ela vendeu para várias pessoas, para 3 pessoas ela vendeu uma terra que valia 100 por 100. Vela Haron e Afemane Vedina Bemane. E para a quarta pessoa ela pegou uma terra que valia 101 e vendeu por 100. Shila Haron bateu a última venda, não valeu, como já explicamos. Fechando Kulan, Mikran Kayab. As 3 primeiras vendas valeram. Então o que se vê daqui? Aparentemente ela pegou uma terra que valia 400 e dividiu em vários compradores e valeu a venda. Então, Shimon, que vendeu metade da terra que Reuven queria vender, a venda valeu. Mesmo que Reuven ia falar, olha, Shimon, você me deu mais dor de cabeça, vou ter que vender outra metade para outra pessoa e vai ter mais um documento. Daqui se vê que a venda não se invalida por causa disso. Fala que não tem prova. Que da Mara Ficha de David, fala o sábio Bektini Aharam Bektini. A Xixa Ben Dravid explicou que se trata de terras pequenas, não uma terra inteira que valia 400. Eram 4 terras independentes que normalmente se vende para 4 pessoas diferentes. Então ela fez o que ela deveria ter feito. Talvez no caso que era uma terra de 400, ela tem que vender para uma pessoa, só não tem prova. Agora não responde essa questão. Aparentemente a venda está sim cancelada, porque Shimon atrapalhou a vida de Reuven, agora com mais a mais dor de cabeça. Continuamos. Pshita. Essa seguinte alahá é clara. Amar le'echad velo le'shnai. Reuven fala para Shimon, preste bem atenção. Vende a terra para uma pessoa e não para mais do que uma. E Shimon vendeu para mais do que uma. Amar le'echad velo le'shnai. Com certeza a venda não valeu. Porque Reuven colocou termos claros que ele não quer vender para mais do que uma pessoa. Amar le'echad stam. Mai. Qual seria a alahá se Reuven fala para Shimon, vende para uma pessoa essa terra? O que será que ele quis dizer? Será que ele disse somente para uma e a venda não valer se você vender para mais do que uma? Ou será que é um modo de falar, vende para uma pessoa, mas se você vender para outras, para mais do que uma pessoa, também vale a venda? Como fica a situação padrão para fixar a alahá, a lei na prática? Ravuna diz, ele diz para uma pessoa, não para mais do que uma, a venda não vale. Ravriza verá baravuna. Dois sábios falam a mesma opinião. Enquanto Reuven não disse claramente não vende para mais do que uma, Shimon pode vender um cão para 100 pessoas e a venda vale. Então Reuven tem que tomar cuidado como ele fala se ele quer vender só para uma pessoa. Continua. Ikra Rav Nachman Lissura. Rav Nachman visitou a cidade de Sura. Ulegaber Afriza verá baravuna. Esses dois sábios, Afriza e Baravuna, foram visitar Rav Nachman. Abre o lei, que é Gav Namai. Como fica lá na prática nessa situação? O vendedor fala, vende para uma pessoa. Como fica? Amar Leu falou, Rav Nachman le'echada filo le'shnaim, le'echada filo le'me. A mesma coisa que eles próprios sustentaram, que mesmo que Shimon vende para mais do que uma pessoa, a venda vale. Amru Lei, Afal Gav de Tasha Liach. Eles entraram em outro assunto agora. O que acontece se esse Shimon, que você diz tem autoridade de vender o campo para mesmo 100 pessoas, digamos que ele errou no preço. Ele aceitou um preço abaixo do valor da terra. Será que a venda valeu ou não? Amaleu falou, na Rua de Taxa, ali, louca a mina. Eu não disse nada sobre isso. Eu falei que ele pode vender para várias pessoas, mas pelo preço da terra. Não um preço pior. Amrulei, falaram os sábios, uma pergunta muito forte. Os sábios nos ensinam que a pessoa que vende uma terra, ele avaliou um preço, mesmo que foi mais caro do que o preço real, mesmo que o preço foi mais barato, você nunca está trapaceando quando você vende uma terra. Independente de quanto você cobra, digamos que o vendedor cobrou muito a mais do valor da terra, que se pagaria normalmente, o comprador não tem como reclamar. A terra não tem valor tabelado. Tudo depende da avaliação que o vendedor avalia e quer cobrar. A mesma coisa se o vendedor errou na conta. Cobrou bem abaixo do valor que pessoas normais pagariam por essa terra. Ele não tem como reverter a venda. Falar, você comprador, você me enganou. Ele não tem como falar isso. Porque a terra não tem preço tabelado. Depende da avaliação. Então perguntam os sábios. Esse xaria, esse Shimon que foi vender a terra, ele é o representante de Reuven. Então, se ele errou na avaliação, a venda da terra valeria? E falou Rav Nachman que não? Explica Rav Nachman. Isso é só se o dono da terra errou. A Valtasha Liach, porém, se o representante dele errou, Amar Leile Tikune Shadartich Verolavuti, ele vai falar para Shimon: Shimon, eu te mandei para me ajudar, não para me atrapalhar. Você errou na conta da minha terra? Você não é meu xaliar para isso. Se esclareceu retroativamente que eu nunca te nomeei xaliar para você vender tão mal essa terra. Então a venda não valeu. Por isso, se o próprio Reuven, dono da terra, foi vender a terra para Levi, que queria comprar, e errou no preço, ele falou, essa terra vale tanto. E valia, na verdade, o dobro. Valeu a venda. Porque en ona lekarkaot. Nunca existe um engano na venda de terras, como já explicamos. O Minatembre deixar Leben Shaliach Lebaladai. De onde se vê isso? Que um representante de alguém tem repercussões na Alahá diferente do que a própria pessoa. Ele é uma extensão do proprietário que mandou ele. Então por que a Alahá ia variar? Letrar fala a Mishnah esse conceito. Reuven fala para Shimon, o empregado dele: Shimon, faça um favor, vai no meu armazém, tira a truma, a oferenda do coelho da minha produção. Shimon foi lá e não sabia quanto tirar. Ele não sabia tirar muito, tirar pouco. Então, fala a Braita, a Mishnah, ele tira o que normalmente ele overtiraria. Normalmente se tira entre 1,5% a 2,5% da produção. Então, Shimon deve tirar a mesma coisa do que ele over tem o costume de tirar. Vimeno Yodea, se Shimon é um novo empregado, ele não sabe quanto ele over costuma tirar e ele over não está disponível. Ele não tem a Toshio Balabai, não sabe quanto ele over tiraria. Torem Bebenuri, ele deve tirar o valor médio, Ehad Hamishi, 1 a cada 50. Ou seja, 2% do total da produção vai ser Trumá para o Coelho. Esse é um valor médio. Agora, Pirreta Sara ou Sifa Sara. Digamos que Shimon, ele se enganou mais ainda, em vez de tirar 2%, ele tirou o Pirreta Sara. Em vez de tirar 1 por 50, ele tirou 1 por 40. Vai ser 2,5% do total. Ou Sifa Sara, em vez de tirar 1 por 50, ele tirou 1 por 60. É mais ou menos 1,5% da produção. Trumá, tu trumá, trumá valeu. Porém, se ele errou mais do que isso, ele tirou 1 por 30 ou 1 por 70, aí ele errou muito, muito longe, a Trumá não valeu. Para isso ele não é considerado Shaliach para fazer um erro tão grande. Então a Trumá não foi válida. Vem o Gabi Balabai. Porém, com relação ao próprio dono da produção, o próprio Reuven, Tarea Falabreta, Tarea Balabiadu, afinou errado, mestrinho do Matou Trumá. Dizemos que o próprio Reuven foi colocar a mão na massa, foi no armazém dele tirar a Trumá. Tirou, foi tirando o Trumá, e por engano ele tirou 1 por 20. Você tirou 5% do armazém dele para Trumá, o que é bastante. Pela Turá, é suficiente tirar uma espiga para você isentar todo um armazém. Ele tirou 5%. Trumá, tô Trumá, Trumá valeu. Porém, se o Shelier tivesse errado nisso, a Trumá não valeria. Tem que se ver que existem parâmetros diferentes com relação ao dono da produção e o Shelier. É a mesma coisa, o dono do campo para o Shelier. O dono do campo pode falar, você errou tão longe assim que você não é meu xaliar para isso. Você não foi nomeado para errar tão longe assim, tanto na venda de um campo ou na trumá. Foi uma tashma. Agora uma prova para a nossa questão. Qual era o caso? O caso era que ele ouviu falar para Shimon, vende esse campo para uma pessoa. Ele não falou para uma e não mais. O que se faz agora? Será que a venda que Shimon vendeu para mais de uma pessoa valeu? Tashma. Outra prova. Aí está que tu batar para meu desuso. Mesmo caso. A mulher merecia 400 moedas de Ketubá. Mahra leze bemane veleze bemane, la acharon shave mane vetina bemane, shel acharon batre veshel kulam michlan kayam. Fala, nossa Mishnah, ela vendeu um campo, em vez de ir para uma pessoa só, vendeu para quatro pessoas e a venda valeu. A não ser que ela se engane, vende um campo de 101 por 100, a venda valeu. Do que se vê que, por padrão, ela pode vender um campo para mais do que uma pessoa. Então, se alguém fala para Shimon, vende para uma pessoa, não significa para uma e não para mais. Shimon poderia vender, a venda vale mesmo para mais pessoas. Falando aqui, não tem prova. Maravxixa dele, Dravid e Bektini. O caso da Mishnah, como a gente explicou, já são terras pequenas. Normalmente se vende para diferentes compradores. Então, não era uma terra que vale 400. Eram terras pequenas, por isso a venda valeu. Então, não, agora não responde essa questão. Aparentemente, Alahá é como Rav Hizda e Rav Baravuna, que se houver não fala para não vender para mais do que uma pessoa, e Shimon vendeu, dividiu o campo em 100 e vendeu para 100 pessoas, a venda aparentemente valeu. Isso fala que Agumará, não percam amanhã uma nova Mishnah. Caso da nossa Mishnah, a próxima Mishnah vai ser até que o tribunal avaliou o preço de uma terra errado. Acontece. O que se faz agora? E leiloou essa terra? Alguém comprou abaixo do preço real? Será que a venda valeu ou não valeu? Com muito mais da Shem. Até amanhã. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.